Voltamos a apresentar Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade.
2014 marca os 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial. Acompanhe a seguir, na segunda parte desta reportagem especial, de que forma a Grande Guerra mudou o mapa do mundo e influenciou todo o século XX. Apresentação de Nara Ferreira.
Com o fim da Primeira Guerra Mundial em 1918, evoluem na Itália e Alemanha regimes extremamente nacionalistas. A Primeira Guerra também teria provocado um desequilíbrio político e econômico interno na Rússia, que influenciou a Revolução de 1917, vencida pelos bolcheviques. Ao assumir o poder após a Revolução, o líder russo Vladimir Lenin retirou a Rússia da Primeira Guerra Mundial. Em 1918, fez um pacto com os alemães, instalou o Partido Comunista e implantou a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que se tornaria, como potência, um dos polos da Guerra Fria, que viria a marcar uma nova divisão mundial na segunda metade do século. A Primeira Guerra Mundial foi selada oficialmente com o Tratado de Versalhes, assinado em 1919, que impôs aos derrotados fortes restrições. A Alemanha, a Áustria e a Hungria foram excluídas das negociações do tratado. A China também não aderiu ao Tratado de Versalhes. Ela declarou o fim da guerra contra a Alemanha em setembro de 1919 e assinou um tratado em separado em 1921. Os termos impostos à Alemanha incluíram a perda de uma parte de seu território para um número de nações fronteiriças, além de todas as colônias nos oceanos e no continente africano. A Alemanha seria também obrigada a restringir o tamanho do exército e indenizar os países pelos prejuízos causados pela guerra. A então República de Weimar aceitou reconhecer a independência da Áustria. O Tratado de Versalhes e suas repercussões na Alemanha contribuíram para a ascensão do nazismo e a subida de Adolf Hitler ao poder.
Os alemães em nenhum momento eles vão conseguir dar conta de pagar essas indenizações completamente. De outro lado, também os alemães perdem território. Um dos fatores que vai dar início à Segunda Guerra Mundial é exatamente o famoso Corredor Polonês. E o Corredor Polonês é exatamente o quê? A cidade de Danzig, que virou rebatizada de Gdansk, que é a saída polonesa para o mar. Isso separa a Alemanha em duas partes. Você tem a parte central da Alemanha, a parte principal, e você tem a chamada Prússia Oriental, que é exatamente essa parte que fica isolada do restante da Alemanha, separado por esse corredor polonês. Então, você tem perda territorial, você tem questões financeiras altíssimas, quer dizer, essa dívida que os alemães têm que pagar, e também você tem problemas que não são solucionados dentro da Alemanha. Ficou um mito, no começo dos anos 20, né, pós-Primeira Guerra Mundial, que a Alemanha não tinha perdido a guerra. Que, na verdade, ela tinha sido traída pelas lideranças civis. Né? E isso ficou como uma mitologia ali naqueles grupos radicais de extrema-direita na Alemanha dos anos 20. Né? Isso vai alimentar a ideia que, opa, nós temos que acertar as contas que foram deixadas lá com o Tratado de Versalhes.
Com a profunda crise financeira e o declínio econômico europeu, os Estados Unidos expandiram seus mercados e emergiram como potência mundial.
Tem uma transferência dos centros financeiros da Europa para os Estados Unidos na Primeira Guerra Mundial. Em termos de produção industrial, em termos de produção econômica, os Estados Unidos já tinham se tornado a primeira potência mundial lá na virada do século XIX para o século XX. Só que em termos financeiros, ainda Londres era a capital financeira do mundo em 1914. O que vai acontecer é que França, Inglaterra e também Alemanha, mas França e Inglaterra aqui no caso, eles vão para a guerra total, vão usar todos os recursos do país para obter a vitória. E nesse sentido, rapidamente, os recursos próprios do país vão se esgotar. França e Inglaterra vão se endividar muito com os Estados Unidos. Os Estados Unidos vão se tornar o grande credor de França e de Inglaterra ali depois da Primeira Guerra Mundial. E depois, os Estados Unidos também vão se tornar o credor da Alemanha. A Alemanha, para pagar suas dívidas de guerra, ela vai buscar empréstimo junto aos grandes grupos privados americanos. Isso vai ter uma consequência depois, lá em 1929. Tem a quebra da Bolsa de Valores de Nova York. Tem uma crise econômica nos Estados Unidos. Aqueles recursos que, porventura, os grupos privados americanos tinham aplicado na Europa, são retirados. Isso é mais um motivo que vai dar energia para esses grupos radicais de extrema-direita.
O internacionalista Jonisval Gonçalves destaca que o Tratado de Versalhes foi marcado pelo sentimento de revanche, especialmente da França.
O que a gente tem no Tratado de Versalhes é uma presença muito forte, sobretudo da França, que queria a revanche contra os alemães e queria punir de todas as maneiras possíveis a Alemanha, que havia vencido a França 40 anos antes, na Guerra Franco-Prussiana de 1871. Então, a França lidera a Conferência de Versalhes, a França das cartas impõe as duras penas para a Alemanha, que vão gerar essa sensação de revanche nos alemães.
Portanto, o que ocorreu entre os anos de 1914 e 1918 fez germinar a semente de um conflito ainda maior, a Segunda Guerra Mundial, ainda mais arrasadora, iniciada em 1939, 20 anos após a assinatura do Tratado de Versalhes. A Segunda Guerra é considerada por muitos historiadores como uma continuidade da Primeira, concluída com um armistício, mas deixando latentes divisões profundas que envolviam aspectos culturais, políticos e econômicos, além de disputas por territórios e pelo poder. É o que explica Jonisval Gonçalves.
Hoje tem crescido a opinião de que o que a gente tem ali é uma grande guerra de 30 anos, entre 1914 e 1945. Porque ao final da Primeira Guerra Mundial eles não conseguiram resolver as diferenças que havia entre as potências e aquilo só fez estimular as rivalidades, rivalidades essas que se tornam reais, factuais e conflitivas em 1939. Um exemplo disso é o Tratado de Versalhes, que coloca a Alemanha numa situação humilhante, que coloca a Alemanha contra a parede e mantém vivo aquele ranço, aquele ódio, aquela necessidade de resposta. Os alemães nunca engoliram o Tratado de Versalhes, segundo muitos alemães, inclusive os nacional-socialistas, o que tinha acontecido no armistício tinha sido uma traição dos próprios políticos alemães contra o seu povo. E se tem o resultado disso no dia 1º de setembro de 1939, quando começa a Segunda Guerra Mundial na Europa, envolvendo a Alemanha. Então é uma guerra de longo prazo, é uma guerra em que a Alemanha continua sendo o ator principal. Os efeitos da Primeira Guerra Mundial são muito sentidos na Segunda. Os países que se formam a partir de 17, as ideologias que se tornam mais fortes e tudo aquilo que aconteceu nos chamados 20 anos de crise entre 1919 e 1939 é um reflexo imediato do conflito de 14 e 18.
Para o historiador Dario Andrade, o Tratado de Versalhes ofereceu soluções meramente provisórias.
Talvez o caso mais conhecido seja da antiga Iugoslávia, né? Que na verdade tentou reunir todos os povos ali do sul dos Balcãs. Então você teve no mesmo país sérvios, croatas, bósnios. E essa situação feita com o Tratado de Paz de Versalhes acabou sendo uma solução provisória. E em 92, começo dos anos 90, quando a gente teve o fim do comunismo, a gente viu que na verdade essa solução foi provisória na medida que cada povo quis buscar o seu Estado Nacional. Então a gente teve a independência da Croácia, a independência da Eslovênia, né? Consequentemente a gente teve a Guerra Civil da Iugoslávia.
Ele lembra que Versalhes trouxe uma divisão artificial também no Oriente Médio, com o mapeamento da região.
No caso do Oriente Médio, a gente vai ter um acordo de paz provisório também, né? Vamos chamar provisório, em que a gente tem uma divisão do Oriente Médio entre ingleses e franceses no pós-Primeira Guerra Mundial. Isso aí você tem a criação de alguns estados que são artificiais, fronteiras artificiais. A gente tem a criação do Líbano, né? Criação da Síria, criação da Jordânia, do Iraque, que são todos estados novos criados a partir da divisão do antigo Império Otomano. De certa forma, isso também não é uma questão resolvida, né? A gente vê isso no caso do Iraque, em que é claramente um estado artificial, em que a gente tem uma população curda, né, uma minoria étnica no norte do país, ao mesmo tempo que a gente tem minorias xiitas e sunitas, né, convivendo de maneira muito pouco harmoniosa ali naquele pedaço, né. De outra maneira, também a gente vê isso na Síria, onde a gente vê hoje uma guerra civil, a gente vê na Jordânia, a gente vê também no Líbano, né, também um estado que teve uma guerra civil durante boa parte aí entre a década de 70 e a década de 80.
Com o fim da Primeira Guerra, surgia a ideia de um organismo internacional para assegurar a paz por meio da arbitragem. Era a Liga das Nações. Assinado nas cercanias de Paris em 28 de junho de 1919, o Tratado de Versalhes, na sua primeira parte, já previa a criação da Sociedade das Nações, então assinada por 44 países. Idealizada pelo presidente dos Estados Unidos, Woodrow Wilson, a Liga das Nações funcionou até 1946, mas foi impotente. Wilson não conseguiu nem mesmo que o Congresso dos Estados Unidos ratificasse o acordo. Nas eleições de 1918, o Partido Republicano dos Estados Unidos venceu no Senado e bloqueou a ratificação. Para o historiador Dario Andrade, a Liga das Nações, ou Sociedade das Nações, foi uma frustração.
Foi frustrante, por quê? Porque, na verdade, o principal proponente da Liga, que eram os Estados Unidos, não participaram da Liga. Você tem um presidente americano, durante o período da Primeira Guerra Mundial, Woodrow Wilson, que era o grande proponente. Ele era um professor universitário, democrata, né? Era o grande proponente da Liga das Nações. Só que a gente vai ter duas coisas. Primeiro, a doença dele, do Wilson, ele fica praticamente incapacitado na parte final do mandato dele. E, de outro lado, ele pede a maioria democrata no Congresso. Então, na verdade, o Congresso americano não aprova a entrada dos Estados Unidos na Liga das Nações. Então, na verdade, sem o seu principal patrocinador, a própria Liga fica muito enfraquecida. Apesar dela servir depois como modelo para a ONU. Deixou uma semente, né, para a ONU. Certamente foi o grande legado aí da Liga das Nações.
Sem ratificar o Acordo de Versalhes, os Estados Unidos negociaram em separado uma paz com a Alemanha. O Tratado de Berlim, de 1921, confirmou o pagamento de indenizações e de outras disposições do Tratado de Versalhes, mas excluiu explicitamente todos os assuntos relacionados com a Sociedade das Nações. Com sede na cidade de Genebra, Suíça, a Liga das Nações não impediu que, em setembro de 1939, Adolf Hitler, ditador nazista da Alemanha, desencadeasse a Segunda Guerra Mundial. E a Liga das Nações, fracassada em seu objetivo principal de assegurar a paz do mundo, foi esvaziada. 18 de abril de 1946, última reunião da Liga das Nações, marcava também a transferência das suas atribuições para a Organização das Nações Unidas, fundada em 1945, ao final da guerra. Joanisval Gonçalves afirma que a ONU trouxe uma perspectiva diferente.
A ONU aprende com os erros da Liga das Nações e, ainda que tenha um viés muito idealista também, também tem um viés realista. A gente pode ver isso claramente na estrutura da ONU. A estrutura da ONU tem como órgãos principais, entre outros, a Assembleia Geral, onde cada país tem um voto. O Conselho de Segurança é uma estrutura mais enxuta, com 15 membros, mas dos quais 5 são os membros permanentes. Os outros 10 são rotativos, um mandato de 2 anos, mas esses 5 são os membros permanentes e que têm direito a veto, que são os Estados Unidos, a Grã-Bretanha, a União Soviética, à época hoje a Rússia, a China e a França, os chamados grandes vencedores da Segunda Guerra Mundial.
A ONU herdava da Liga das Nações a difícil e aparentemente inatingível tarefa de buscar a paz no mundo.
É claro que a ONU passa por muitos desafios e vai continuar passando, mas se nós considerarmos que é uma organização que já existe desde 1945, a gente vê êxito nesse processo. Então, segurar a paz é muito mais complexo do que se possa imaginar no âmbito de uma organização internacional. Eles têm esse princípio, eles buscam fazer isso, mas hoje, cada vez mais, a busca da paz ou essa iniciativa para se assegurar a paz, ela fica muito mais voltada às grandes potências de fato. A ONU tem um papel importante, hoje a ONU tem um papel humanitário, a ONU é um ator e um interlocutor importante, mas as grandes decisões sobre segurança acabam sendo tomadas num grupo seleto, que no final das contas são os vencedores da Segunda Guerra Mundial, mais a Alemanha. E alguns diriam mais a Alemanha e o Japão. Isso reflete o cenário internacional.
Para o professor Joanisval Gonçalves, um dos legados mais marcantes da Primeira Guerra Mundial foi o salto tecnológico e a mudança na forma de enxergar o mundo.
Vale lembrar essa questão do rádio, que passa a ser quase que universalizado graças à Primeira Guerra Mundial. No campo militar, a gente tem grandes avanços e que vão ser incorporados ao meio civil depois. Por exemplo, o avião, o uso de submarinos efetivamente. O próprio porta-aviões que a gente conhece, ele é estruturado na Primeira Guerra Mundial. Novas armas, novos medicamentos na área de saúde, diferentes formas de tratamento e de cirurgia. Alguns dizem que a Primeira Guerra Mundial é a grande guerra da Revolução Industrial. A gente pode dizer que o homem de 1914, ele está muito mais próximo do homem de 1814, das guerras napoleônicas, do que do homem de 1919, porque a maneira de ver o mundo mudou completamente com a Primeira Guerra Mundial, para o bem e para o mal. E gerou traumas, mas gerou grandes expectativas. E um reflexo disso, por exemplo, é o modernismo que a gente vê surgindo. Culturalmente, os anos 20, eles são muito ricos. A gente vê essa nova percepção de mundo, por exemplo, com o papel da mulher fora do campo doméstico. As mudanças que acontecem ali, ideológicas, culturais e tecnológicas, vão modificar o mundo, sem dúvida, e vão modificar o mundo de uma forma muito significativa.
Você ouviu a reportagem especial sobre os 100 anos da Primeira Guerra Mundial. Redação e apresentação, Nara Ferreira. Edição, Jefferson Dal Moro. Técnica de áudio, Josevaldo Souza e André Menezes. Diretor da Rádio Senado, Ivan Godoy. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social, Davi Emerick. Você pode acessar este programa pela internet, www.senado.leg.br/rádio.
Você acompanhou Reportagem Especial. Jornalismo, cultura e realidade. Uma produção Rádio Senado.